informação com o Vítor Moenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Hoje é Dia Mundial da Água. A data faz a reflexão e discussão sobre a gestão, conservação e utilização deste recurso, que é escasso. Partido Socialista aprova em Congresso moção que reforça a estratégia do PS na aposta de vencer as autárquicas em 2017. Vila de Sardual vive intensamente a Semana Santa e Páscoa. O programa complementar inclui concertos, exposições e passeios.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarel e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarel e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarel, na estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado no litoral norte e centro durante a manhã, aguaceiros em geral fracos durante a tarde nas regiões centro e sul e que serão de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros. Possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões centro e sul, ainda vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, formação de gelo geada nas regiões do interior, norte e centro. Descida da temperatura. Máximas de 9 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para Coimbra e Évora, 17 para o Porto, Leiria e Lisboa e 18 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Uma muito boa tarde. Assinala-se hoje, 22 de março, o Dia Mundial da Água. A data destina-se à reflexão, discussão e também conservação deste recurso que é escasso. A proteção da água, o desenvolvimento correto dos recursos hídricos e as medidas para resolver os problemas relacionados com a poluição são centrais à reflexão que é feita sobre o tema neste dia. Uma das questões mais abordadas nos últimos anos nesta matéria tem sido o modelo de distribuição da água às populações. Desse modelo de distribuição, que resultou da reforma que levou à agregação dos sistemas em alta, realizada muitas vezes à revelia e contra a vontade de muitas autarquias, criou situações que resultaram no aumento do custo da água. Por força disso, o assunto tem, nos últimos anos, levado a uma forte discussão com o atual governo a pretender inverter o modelo, entretanto adotado, sobretudo ao nível da capacidade de gestão. Numa recente deslocação à região, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, classificava mesmo a situação como uma das grandes omissões do passado.
Aquela que nós sentimos que foi a maior omissão foi ter-se olhado tanto para estes temas em alta, isto é, a relação entre a captação e as autarquias, e ter-se olhado tão pouco para aquilo que é a relação entre as autarquias, entre o reservatório da água da autarquia, ou os reservatórios, e a torneira de cada um de nós, cidadãos. E é aqui que nós sentimos que muito tem para ser feito e muito deverá ser feito. E quando eu digo muito deverá ser feito, ou quando dizemos muito deverá ser feito, sim, também estamos a falar em alguns investimentos, mas estamos sobretudo a falar numa nova capacidade de gestão. É mesmo importante haver uma nova capacidade de gestão, porque é extraordinariamente difícil ter sistemas eficientes quando esses sistemas têm muito pequena dimensão. E é aqui que nós estamos a trabalhar, o Sr. Deputado Carlos Martins tem feito um trabalho notável de conversa ao nível das CIMES e com todas as autarquias para lançar um repto, repto esse que não tem modelos impostos, repto esse que tem, sobretudo, um conjunto de padrões de eficiência que terão e deverão ser cumpridos. Os fatores que são determinantes para resolver o funcionamento da baixa passam pelo seguinte conjunto de pressupostos. Em primeiro lugar, o respeito pelas competências municipais e pelas suas opções. Em segundo lugar, a firmeza na adoção tendencial do princípio do utilizador-pagador como instrumento indispensável à promoção da utilização racional dos recursos e à progressiva autonomização dos serviços. Em terceiro lugar, já falei disso, a integração do ciclo urbano da água e a articulação com a gestão das bacias hidrográficas. Um quarto ponto da maior importância é a capacitação dos agentes do setor como condição para dar resposta aos desafios da gestão. Um quinto ponto é a otimização de meios, porque só otimizando meios é que nós conseguimos ter tarifas justas e, tanto quanto possível, contidas. E, não negamos, tem que haver, como já referi, agora repito, ganhos de escala.
Estão, entretanto, abertas candidaturas para os municípios acederem a um conjunto de 100 milhões de euros para investimento nos projetos que estão por concretizar precisamente nesta área do abastecimento de água, mas também no saneamento. O Ministro do Ambiente pretende que os municípios apresentem projetos que possam ser rapidamente concretizados.
E o POCU, o Programa Operacional que gerimos, é a ferramenta que temos para apoiar os investimentos que ainda faltam. Não enjeitamos novas oportunidades de poder financiar, mas, para já, o que temos é o POCU. E no contexto do POCU, já durante o mês de março, vai ser lançado um aviso para candidaturas para tentar acabar de fazer as redes que ainda faltam, com um valor um valor de fundo, o investimento será maior do que esse, de 100 milhões de euros. Durante o mês de março, aberto a todos os municípios do país, sem dizer que os que optaram por se juntar às Águas de Portugal, ou os que não se optaram, os que estão em parcerias, não. Aqui, a política que está por trás dos 100 milhões de euros é a política de fazer o que falta. Fazer o que falta. E se falta, esses 100 milhões estão disponíveis para que todas as autarquias do país, em igualdade de circunstâncias, se possam candidatar. Com certeza que isso não nos inibe nunca de fazer política e dos 400 milhões que temos disponíveis, os outros 300 milhões serão já para fazer política. Nós sentimos também que, depois de ter um programa que é de 2014 a 2020, que praticamente ainda não saiu dos tacos, não podíamos pôr aqui com grandes flores, porque existem compromissos por parte das autarquias que assumiram, naturalmente, perante os seus eleitores, numa expectativa de um quadro comunitário de apoio que deveria estar disponível e aberto, e que muito tem tardado a que isso seja possível. Por isso, desafio todos os autarcas a que concorram com projetos maduros, projetos de preferência já mesmo para começar agora, e que muito depressa possam trazer este investimento que, partindo de 100 milhões, rapidamente chegará aos 130, 140 milhões no país.
Dinheiros disponíveis, então, para investimento no setor das águas, mas também no saneamento básico, neste dia em que se assinala o Dia Internacional da Água.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No último sábado, como o Hertz aqui referiu, realizou-se o 7º Congresso da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. A Escola Ciência Viva, em Vila Nova da Barquinha, foi o palco escolhido para o encontro de mais de 250 delegados, oriundos das diferentes concelhias do partido, que, entre outros documentos, discutiram e votaram a noção de estratégia global apresentada pelo presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro. Todo o Congresso se centrou à volta da estratégia a definir para as próximas eleições autárquicas a realizar em 2017, onde o Partido Socialista pretende reforçar a intervenção que já tem no distrito. Disse mesmo, dava conta o presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, António Gameiro, à reportagem da Hertz, no final dos trabalhos.
Mais de 250 congressistas de todo o distrito reuniram-se aqui em Congresso para debater e aprovar, por unanimidade, a moção que apresentei ao Congresso, denominada Unir o Ribatejo para ganhar 2017. E o propósito de unir o Ribatejo tem a ver com, em primeiro lugar, com a união que os socialistas precisam ter à volta do seu líder e à volta do secretário-geral do PS, António Costa, para apoiarem o Governo e para fazerem ver também ao Governo, de forma recíproca, as necessidades que temos no distrito de Santarém. Precisamos, de facto, muito do apoio do Governo, uma vez que nos 4 anos anteriores não tivemos qualquer investimento do Governo no distrito de Santarém. E, por isso, precisamos, de facto, de ter esta reciprocidade de trabalho no PS, de grande união e solidariedade entre os seus militantes e os seus dirigentes, para fazermos transparecer para as populações e fazer vincar o nosso programa eleitoral, que deve ser cumprido pelo Governo que está no exercício de funções. Em segundo lugar, ganhar 2017, porque o PS tem uma tradição autárquica fortíssima, enraizada no Distrito de Santarém, onde apresenta 13 excelentes presidentes de Câmara no exercício de funções, 10 dos quais no primeiro mandato, e que têm demonstrado como é possível compatibilizar rigor orçamental na gestão financeira dos municípios, baixando as suas dívidas e melhorando os seus gastos, e ao mesmo tempo fazer obra, planear, fazer planeamento estratégico e ter a ideia concreta daquilo que deve ser feito para potenciar o desenvolvimento do Ribatejo no todo. E nós estamos a trabalhar, juntamente com o Governo, para juntar o Ribatejo. Queremos juntar o Médio Tejo com a Lesíria e com o Oeste numa grande área regional, numa região política que tenha todos os condimentos de exercício do poder com decisão local, com decisão na nossa região, no nosso Ribatejo e no Oeste.
António Gameiro deixou claro que essa estratégia passa por candidaturas a cada uma das autarquias do distrito e juntas de freguesia, criando assim um grande dinamismo que promova uma efetiva mudança ao nível do distrito.
Vamos ter 21 candidaturas autárquicas, assentes em 21 excelentes candidatos, 13 presidentes de Câmara, mais 8 que queremos igualmente de qualidade, de grande credibilidade e com provas dadas em cada um dos concelhos. Por isso, este Congresso teve esta unanimidade, esta força, esta dinâmica. Já tivemos mais de 350 militantes do PS aqui presentes a debater, 250 delegados eleitos, mais cerca de 90 inerentes de todo o distrito, onde, conselho a conselho, se vai ouvindo aquilo que é o sentido e o pulsar do trabalho feito e também dos projetos que aí vêm para ajudar a uma melhor qualidade de vida dos ribatejanos, de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos pequenos grupos de amigos, das nossas sociedades locais, porque as 21 sociedades locais que o Ribatejo tem e a maior riqueza que podemos ter, que são as pessoas. E por isso não vale a pena estar na política se não for ao exercício dos outros, ao serviço das populações, e é isso que nós queremos e, no fundo, é o que resulta daqui. Uma grande dinâmica do PS, uma grande força, uma grande unidade para mantermos as 13 câmaras lideradas pelo PS com grande qualidade na sua gestão e fazermos ver aos outros 8 que ainda não têm uma gestão socialista que, de facto, é esta marca humanista, progressista, de proximidade, que deve fazer com que haja mudanças a partir da capital do distrito para as outras também 7 câmaras que estão na oposição.
Neste Congresso há também um reforço da representação da Conselhia de Tomar nas estruturas distritais do partido. Assim, para a Comissão Política Distrital foram eleitos Hugo Costa, Anabela Freitas, Anabela Estanqueiro, Cristóvão, Luís Ferreira, Nuno Ferreira, Fátima Duarte, Susana Faria e António Alexandre, tendo ainda como suplentes Ricardo Simões, Celeste Nunes e João Cardoso. O novo presidente da Comissão Federativa de Jurisdição é Vasco Marques, enquanto o novo presidente da Comissão Federativa de Fiscalização Económica e Financeira é Américo Freire, onde ainda foi eleita a Sílvia Sousa. Estes nomes somam-se ainda o líder da JS de Tomar, Sara Costa, que foi eleita no Congresso da JS como uma das 7 representantes da Organização dos Jovens Socialistas na Comissão Política Distrital do Partido Socialista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a realizar nesta terça-feira, 22 de março, uma grande operação de fiscalização dos espaços rurais com um total de 32 homens e 15 viaturas que se deslocam a todas as freguesias do Conselho de Tomar. A iniciativa intitulada Operação Floresta Protegida 2016 é realizada no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e tem esse, essencialmente, um caráter preventivo, visando sensibilizar a população do concelho para a necessidade de cumprir os preceitos legais que estipulam a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos nas imediações de edifícios, com vista à proteção dos mesmos em caso de incêndio. A ação é levada a cabo pelo Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, decorre desde as 8h45 desta manhã, prolongando-se até às 24 horas desta terça-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa da Linha Cera realizou no sábado mais um Festival de Sopas do Campo. A iniciativa, que já vai na sua 11ª edição, registou, de acordo com a organização, a maior participação de sempre, com a presença de mais de 300 pessoas. O certame decorreu, uma vez mais, na tenda da coletividade e teve como objetivo a angariação de fundos para as atividades da coletividade. A reportagem da ERTS marcou presença e, na ocasião, ouviu Lino Lopes, o presidente da direção da ACR, que justificava assim a realização face à escassez dos apoios institucionais para fazer precisamente face às necessidades financeiras da associação. Uma iniciativa que, como dissemos, decorreu no passado sábado e que decorreu no pavilhão da associação, a tenda que também tem servido precisamente para outras realizações.
Por norma, o apoio ao associativismo não chega para financiar as atividades que uma coletividade tem. E nós, desde essa altura, adotámos um sistema, não estou a dizer que os meus colegas antes não fizessem, quem teve nas presidências anteriores não fizessem, mas nós aqui adotámos uma situação em que não podemos estar dependentes do subsídio que a Câmara dá. O subsídio ajuda-nos em algumas coisas, mas nós, para podermos movimentar e as coisas andarem para a frente, temos que criar atividades que, embora nós sejamos uma coletividade sem fins lucrativos, os lucros eventuais que conseguimos com eventos servem exatamente para isso que disse. Nós, e é público, toda a gente sabe, construímos um pavilhão multiusos, vamos inaugurar no próximo dia 17 de Abril, e é através de eventos como estes que temos feito. Nós temos um plano de atividades anual, festivais do petisco, festival da sopa, festival, linha Summerfest, excursões que nós fazemos. Nós temos um plano em que tudo isso nos reverte um pouquinho, que juntando àquilo que a Câmara nos possa efetivamente dar como apoio ao associativismo, ajuda a que a coletividade continue e não esteja sempre dependente. Por outro lado, a questão do pavilhão, chegou lá com donativos de peditórios que as pessoas fizeram e também com esta presença massiva de pessoas que vêm cá, que fazem, não estou a dizer que todos gostam de sopa, mas pelo menos vêm comer sopa, porque sabem que ao contribuírem com qualquer coisa estão-nos a ajudar naquela casa que será, provavelmente para o ano, o sítio onde iremos fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Vila de Sardual vive intensamente a Semana Santa e a Páscoa, época que no concelho tem ganho grande brilho e projeção de ano para ano, à semelhança de anos anteriores. Serão várias as centenas de pessoas que ali vão afluir para participar nas atividades previstas nos próximos dias, nomeadamente já nesta quinta-feira, com a procissão dos fogaréus. Como referir o Presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, isto é um momento intensamente vivido pela população do concelho, que para além da componente religiosa, conta também com um conjunto vasto de atividades programadas para estes dias.
Permita que diga que é realmente um momento muito importante. Um momento muito importante que tem alguns pontos altos em termos religiosos, como por exemplo a Quinta-feira Santa com a procissão dos fogaréus. Mas também temos sempre um programa complementar muito interessante, muito importante, que é o caso de um concerto da nossa Filarmónica, que fará o concerto no sábado a seguir à Páscoa, mas também um concerto de flauta no domingo de Páscoa com um dos grandes flautistas, pelo menos europeus, um homem que com a sua flauta de Vizela percorre todo o mundo, o António Carrilho, vem fazer um concerto de flauta que se chama Bach Forever, ou Bach Forever, que nada mais, nada menos que vai interpretar as partitas de Bach, que são peças feitas principalmente para violino, mas que aqui são adaptadas à flauta de Vizela e que de certeza que vai encher a Igreja Matriz neste dia. No sábado anterior à Páscoa, ou no sábado de Aleluia, no sábado de Aleluia, propriamente dito, haverá também uma recriação da Paixão de Cristo, através dos ETAs e outros elementos e outras associações que são convidadas para o fazer. Desde que me diga também que vai estar sempre presente, para quem nos visita, o doce quiosque, que é uma tradição de Sardual, que antigamente, na altura da Páscoa, os namorados ofereciam amêndoas às namoradas. E como nós não queremos que este adocicar da paixão, mas a paixão, noutros termos, a paixão amorosa entre os sardolentos, não se perca. Então temos também o nosso quiosque das amêndoas, onde os namorados podem partilhar estas doçuras também nesta época.
No programa complementar da Semana Santa e Páscoa, no Sardual incluem-se ainda as exposições Projeto Capela 2016, patente no espaço Cada Terra, e Rostos de Misericórdia, uma mostra de arte sacra em exposição no Centro Cultural Gil Vicente. Ainda o passeio pedestre Caminhos da Fé, à volta dos Santos, que terá lugar na manhã de Sexta-feira Santa, 25 de Março, e levará os caminhantes a visitar parte das capelas e igrejas enfeitadas com tapetes de flores no concelho de Sardual. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Mais informação local e regional na antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.